Maravilhoso Deus e Pai, ao teu nome a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Eis o teu filho, uma vez mais, com a nobre missão de transmitir a tua palavra. Ilumina sua mente e coração e usa-o de maneira extraordinária para impactar o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém.
A Deus a glória. A paz de Cristo, podem se assentar. Eu estava ouvindo Flamarion, eu até fiquei pensando que eu sou alguma coisa. Flamarion, o jeito carinhoso, né, de falar, mas na verdade, irmãos, a honra e o privilégio é nosso de estarmos diante da Igreja de Jesus. Não é honra nenhuma para vocês eu estar aqui, a honra é minha de estar aqui. Você está diante da Igreja, homens limitados, falhos, como nós somos, de estarmos diante da Igreja é algo que é um privilégio e uma oportunidade extraordinária. Bem, eu vou trazer uma palavra para vocês. Existem temas, né? Estamos aqui com uma, como dizia meu sogro, com uma pleia de pregadores, né? E quando você vê esses homens ilustres, pregadores, parece que o microfone tem dente e quer te morder, né? Aqui está cheio de pastores e grandes pregadores. Tem temas que, se você der para cada pregador o mesmo tema, ele vai pregar de uma forma diferente, porque tem uma revelação, tem um campo de pesquisa, tem um campo muito grande, sabe, para você atuar na área da revelação daquele texto. Agora, existem textos na Bíblia e temas na Bíblia que a diferença vai ser muito pouca. Você não vai encontrar. Se você pegar o tema que eu vou pregar aqui e colocar para cada pregador falar desse tema, a diferenciação vai ser muito pequena, porque não tem margem para você fazer tantas conjecturas teológicas. Eu vou pregar de um tema que é fundamental para o povo de Deus e para a Igreja. Escute, escute isso. E é um tema que nós temos que repetir. Você que é pastor, que está aqui, quero aproveitar essa oportunidade. Meu filho, esse tema a gente tem que pregar de vez em quando. E não vai modificar muito a pregação, mas é de vital importância. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37. Mateus, rapaz, tem um vento aqui. Se esse vento aqui continuar, quando eu chegar no final, a minha voz foi para o beleléu. Eu não falo, nem amanhã, não vou nem como falar. Eu não me dou bem com o vento. E eu falando, se puder cancelar isso aqui, eu te agradeço aqui do lado esquerdo. É, o vento do Espírito, esse pode vir. Não é? Esse é maravilhoso. Agora, esse aqui não, esse aqui é perigoso para mim. Tá? Obrigado, viu? Mateus, capítulo 24, versículo 36 e 37. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. A verdade é que a minha palavra, todos nós, partindo aqui, eu que estou pregando, todos nós, eu vou submeter a um teste da palavra. Eu e você vamos fazer uma prova. Eu vou submeter a minha vida e a sua vida ao teste da palavra. Eu começo a perguntar a você: você está preparado para o arrebatamento? Ih, rapaz, o apelo hoje aqui vai ser forte no final. Eu vou perguntar de novo. Você está preparado se a trombeta soar e Jesus vir buscar a sua igreja agora? Você está preparado para o arrebatamento? O apelo vai ser forte. Vai ter que muita gente consertar a sua vida. Você está com medo de quê? Você está com dúvida de quê? Eu quero mostrar para você na Bíblia. Eu quero te mostrar como é que você pode saber se você está preparado para o arrebatamento. Como é que eu posso saber se eu estou preparado para o arrebatamento da igreja? Eu queria apenas fazer aqui uma conjectura baseada no texto. Conjectura não, uma afirmação, não é conjectura, desculpe. Jesus está falando que a sua vinda será como nos dias de Noé. Ele está falando de depravação moral em alto grau. E segundo os estudiosos, como nos dias de Noé, sexo com animais, sexo bestial, sexo com criança, homem com homem, mulher com mulher. Você está vendo esse filme? Você está vendo esse filme, meu irmão? O palco está preparado. A qualquer hora a trombeta vai soar. Você está preparado para o arrebatamento? Como é que você pode saber que você está preparado? É apenas algumas dicas da Bíblia. É uma mensagem muito simples, mas para deixar você em alerta, porque esse não é um tema desatualizado. Um tema que não é para ser pregado. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim: amados, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Um dia, mil anos para o Senhor é como mil dias, né? Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Mas ela é longânimo para convosco, não querendo que se percam, mas que venham a arrepender-se. Então vamos lá. Como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Número um, no capítulo seguinte, a parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Não precisa abrir a Bíblia, presta atenção aqui. São 10 virgens. Todas 10 vão ao encontro do Senhor. Todas 10 têm lâmpadas acesas. Todas as 10 têm azeite na lâmpada. 5 delas têm azeite por todo o tempo. E há um dado interessante no versículo 8 do capítulo 25, no versículo 9, quando as prudentes respondem a essas loucas que têm azeite por algum tempo. E elas vão pedir o azeite. Mas as prudentes respondem dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. Você tem que entender que cada virgem tem azeite para sua própria lâmpada. Ninguém tem azeite para dividir com a lâmpada da outra. O ser cheio do Espírito Santo, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo, é uma questão individual. Você não tem azeite demais para distribuir com o irmão que tem de menos. O azeite é para cada lâmpada. O interessante é que o versículo diz que cada uma foi preparar a sua lâmpada. Significa que ser cheio do Espírito Santo é uma decisão pessoal. É a pessoa que se enche. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Eu que me encho. Não é Deus num ato soberano que vai te encher. É elas que preparam a lâmpada com azeite. É você que tem que buscar para ser cheio do Espírito Santo. Agora, há um outro dado no versículo 8 que é forte. As nossas lâmpadas estão se apagando. Você percebe o nível espiritual que você está? Você sabe se a sua vida cristã está em decadência ou não? Você sabe se a sua vida cristã está estagnada? Ou se ela está em franco progresso e desenvolvimento? É você que sabe. Elas percebem que a sua lâmpada está apagando. Vamos deixar de conversa fiada? Eu não estou percebendo a minha vida. Você não é louco. Você não é alienado. Você é um ser inteligente. Então você percebe. Você tem se enchido do Espírito Santo ou você está vazio do Espírito Santo? Agora escute. Eu tenho uma notícia boa para dar para esse auditório. É que tem azeite até o dia do noivo voltar. Não tem azeite para um dia, nem para um ano, nem para 3 anos, nem para 10 anos de vida cristã. Tem azeite, tem Espírito Santo para você até o dia que a trombeta soar e o Senhor arrebatar a sua igreja. Uma das marcas de quem vai ser arrebatado é o crente cheio do Espírito Santo. Agora aprenda, o Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Escuta essa. Você resolve comprar um dos carros mais caros vendidos no Brasil, o Rolls Royce. Custa 2,5 milhões. Aí você vai buscar o Rolls Royce 0 quilômetro. Chega na agência, o demonstrador técnico vai falar tudo do carro. A primeira revisão, 5 anos. Só depois de 5 anos se faz uma primeira revisão no Rolls Royce. Ele vai mostrar toda a tecnologia do carro. O carro é tão besta que a porta não abre assim, a porta abre assim. Tá? Carro diferenciado. É zero, é lindo. E aí ele diz como é que liga o carro, toca num sensor e ele liga. O camarada vai, depois de toda a demonstração, depois de todo o ensino técnico, entra no carro para sair, dispara o sensor e o carro. Meu Deus, o que é que está havendo? Um carro de 2,5 milhões de reais? Um carro zero? O que é que está havendo? Aí o camarada que tem experiência, o assessor técnico da empresa, entra no carro, olha no painel e fala, senhor, me perdoe, esqueceram de botar gasolina. Então deixa eu dizer para você, não adianta pregar bonito, com carisma e eloquência, não tem o Espírito Santo? Não adianta ter igreja bonita com ar-condicionado, cadeiras de luxo, tecnologias, não tem o Espírito Santo? Não adianta cantar bonito, impactar com a sua música, não tem o Espírito Santo? Não adianta falar em línguas, rodopiar e ser manipulado por todo tipo de movimento, não está cheio do Espírito Santo. Ei, querido, o combustível da vida cristã é eu e você sermos cheios do Espírito Santo. E aí vem uma outra pergunta, porque eu estou falando de coisas simples e do óbvio, e pastor, como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? O que eu vou te falar você encontra no livro de Atos. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa com uma vida frutífera. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem prazer em servir o reino de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa alegre, feliz. Ser cheio do Espírito Santo é ser promotor de paz e de comunhão. Ser cheio do Espírito Santo é ter vida abundante na presença de Deus e na presença dos homens. Você quer ser arrebatado? Seja cheio do Espírito Santo e a sua lamparina não vai apagar até aquele dia. Como é que eu sei que eu estou pronto para o arrebatamento? Em Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao 36, é Jesus que fala: olhai por vós, para que não sobrecarreguem os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós aquele dia de improviso. Vigiai em todo o tempo orando, para que você não seja pego de surpreso por essas coisas e que você possa estar em pé diante do Filho do Homem. Como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Quando eu tomo um cuidado com a minha vida no dia a dia. Olhai por vós, não é olhar para a vida do outro, não. Olhai por vós, para que não sobrecarreguem os vossos corações, mente, vontade e sentimentos, de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida. Cuidado, querido, para que as coisas dessa vida não tirem você do foco que é Cristo. Agora, o versículo 35 que eu não citei, eu citei o versículo 34 e pulei para o 36 e esqueci o 35. Ele diz o seguinte, que o arrebatamento é como um laço que vem sobre os habitantes da terra. Sabe qual é a ideia que Jesus está dando? É o seguinte, é uma armadilha para um animal, que ele entra e não sabe que está dentro da armadilha e ela se fecha repentinamente. Essa é a ideia que Jesus está dando. Quando ninguém se aperceber, quando ninguém perceber, a igreja vai ser arrebatada. Cuidado, querido, é Jesus que avisa, aqui não é Pedro, aqui não é Paulo, aqui não é João. Cuidado para que as coisas dessa vida não retire a sua comunhão com Deus e te surpreenda o arrebatamento e você fique. É o que Jesus está falando. Como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Quando eu estou atento à minha vida e a todas as coisas que podem me envolver e me tirar do caminho do céu. 3. Como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Quando eu e você buscamos uma vida santa. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se sem santificação você não vai ver o Senhor, que dirá ser arrebatado. O ser santo não é opcional, é uma condição fundamental da vida cristã. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, olha o emprego do verbo. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda maneira de viver. Sede, ser hoje, ser amanhã e ser sempre. Na verdade, nós estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui na terra, o máximo que eu e você conseguimos é a imagem moral de Deus, para quando você ser arrebatado, você receber a imagem gloriosa de Cristo. Meu irmão, entenda o que é vida santa. Vida santa é você viver afastado do pecado e viver perto de Deus. Vida santa é você buscar as coisas de Deus e deixar as coisas da carne. Vida santa é viver uma vida separada da corrupção do mundo. Por favor, a teologia é interessante. Há o radicalismo teológico dos dois lados. Olha os extremos. Um extremo é esse aqui. Fique tranquilo. No final, Deus quebra teu galho. Primeiro que Deus não é macaco gordo, não quebra galho de ninguém. Mas fica tranquilo, você peca. No final, Deus é amor, Deus é misericórdia. E no final, Ele vai dar um jeito para te salvar. Esse aqui é um extremo. Agora tem outro extremo. Extremo. É o camarada perde e ganha a salvação toda hora. Cometeu um pecado, perdeu a salvação. Pediu perdão, ganhou a salvação. Cometeu outro pecado, perdeu a salvação. Pediu perdão, ganhou. Ele ganha e perde a salvação toda. Ei, uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado. Muito, muito, muito diferente. Viver no pecado é você viver numa prática delituosa, pecaminosa, que a palavra de Deus denuncia como pecado. Se você pensa, aí eu vou citar uns só para avivar a memória. Se você pensa que você vai viver no adultério e Deus vai quebrar teu galho, tu vai para o inferno. Se você pensa que pode ter relações sexuais com teu namorado ou com a tua namorada e depois vem pedir perdão para tomar ceia e depois volta para a safadeza e Deus vai quebrar teu galho, te prepare, tu vai para o inferno. Se você pensa que pode dar cambalacho nos outros, golpe nos outros, puxar tapete dos outros, viver uma vida enganando, uma vida de corrupção, uma vida devassa e Deus vai quebrar teu galho, te prepare que tu vai para o inferno. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver o pecado. Você quer ser arrebatado? Tenha uma vida santa! Como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Quando a minha esperança e a minha expectativa maior está na eternidade e não nas coisas dessa terra. Ah, segura aí, crente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deixa eu te dar uma notícia. Eu creio que Deus abre portas para dar emprego melhor. Eu creio que Deus abre portas para dar emprego. Eu creio que Deus abre portas para você comprar sua casa própria. Eu creio que Deus abre portas para você ter um carro. Eu creio que Deus abre portas para abençoar teu negócio. Isso é verdade, eu creio. Mas eu tenho uma notícia para todos aqui. Deus não vai dar tudo o que você quer, nem tudo o que você precisa aqui nessa terra. Se a tua expectativa de vida cristã é porque Deus vai te dar um emprego melhor, é porque você vai ter uma colheita de uma oferta que você deu, se a tua expectativa é essa, você é o mais miserável de todos os homens. Aqui nessa terra, sempre vai faltar alguma coisa para mim e para você. Sempre vai faltar. Qual é a nossa expectativa maior? É o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já as primeiras coisas se passaram. Ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. Lá não haverá pranto, lá não haverá dor, nem morte. Ei, querido, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Lá no céu não vai te faltar absolutamente nada.
pastor, eu fiz tantas campanhas e Deus não me deu uma casa própria. É verdade, vai ter crente que vai morrer de aluguel. Pastor, eu fiz tantas campanhas e nunca consegui comprar um carro novo. É verdade, vai ter crente que vai andar de ônibus a vida toda. Pastor, eu fiz tanta campanha e nunca consegui ter assim uma pujança financeira. É verdade, vai ter crente que vai ser assim. Eu não vim aqui com um discurso para te enganar. Eu creio em milagre, eu creio que Deus abre portas, mas essa não é a essência da vida cristã. É como Paulo diz em Romanos 8:18: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Eu estou desconfiado, não é aqui em Governador Valadares não, é lá no Rio de Janeiro. Eu estou desconfiado que tem crente lá que diz assim: Senhor, se tu tiver que voltar, não volta esse ano não, porque eu estou fazendo um negócio. Volta ano que vem. Olha, eu estou há 3 anos num negócio e vai sair no final do ano. Essa é a expectativa de muito crente, rapaz. Ei, a nossa expectativa não está nas demandas dessa vida. A nossa expectativa está na eternidade. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quem vai ser arrebatado é aquele cujo coração, em primeiro lugar, está nas coisas da eternidade e não da terra. Quem é que está preparado para o arrebatamento? Quem? Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, fala da igreja de Filadélfia, que tipifica a igreja do arrebatamento. A igreja de Filadélfia tipifica a igreja do arrebatamento. E no versículo 8 diz assim: como guardaste, na parte B do versículo, como guardastes a minha palavra? Primeira coisa. A igreja que vai ser arrebatada, essa palavra guardar está no significado de praticar. 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Guardar é praticar. É esconder a palavra no coração. É colocar na prática da vida diária a palavra de Deus. Quem vai ser arrebatado? Quem pratica a palavra de Deus. Nós estamos enganados. Isso aqui não é livro de teoria. Isso aqui não é um livro de teoria. Isso aqui não é um compêndio de filosofia. Isso aqui é a vontade de Deus para o ser humano e para a igreja. Foi Jesus que falou em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvinte, porque aquele que é ouvinte e não praticante é como o varão que se contempla no espelho e quando vai se esquece de qual era. Onde você está? Você é apenas ouvinte ou você é praticante da palavra? Quem vai ser arrebatado é quem vive na prática da palavra. E no versículo 8, na parte B, para a igreja de Filadélfia: porque guardastes a minha palavra, em segundo, não negastes o meu nome. uma fé inabalável. Diante de lutas, diante de intempéries, diante de todo tipo de adversidade, a sua fé não é destruída, e você pode bater o peito igual a Paulo em 2 Timóteo 1:12. Eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu irmão, nós estamos vivendo dias de oposição. Oposição ferrenha a nossos princípios. A nossa garotada na escola, na universidade, no dia a dia. Quem vai ser arrebatado tem uma fé inabalável. Não negocia a tua fé. Não tenha medo de conceito de ímpio. Deus fez macho e fêmea. O resto é comportamento condenado. Deus fez a família como base para uma sociedade forte. Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços de suas famílias. E a fortaleza de suas famílias depende das relações heterossexuais. Não temos que ter medo. Não temos que ter vergonha. Não temos que... É ideologia de gênero, não é ciência de gênero. É uma ideologia desses esquerdopatas do inferno que querem destruir a família e as crianças. Nós não vamos abrir mão. Nós somos uma muralha. Pode nos perseguir. Podem se levantar contra nós. Quem vai ser arrebatado? Uma fé inabalável. Quem é que vai ser arrebatado? Como é que você sabe que você está preparado para o arrebatamento? Ser cheio do Espírito Santo, tomar cuidado com a tua vida, uma vida santa, a sua esperança está na eternidade e não nas coisas temporais, praticante da palavra, uma fé inabalável, e mais uma para você. Tito capítulo 2, versículo 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si, segura aí, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Olha a igreja que ele vem buscar. Não é um povo misturado com o pecado. É um povo que é dele. Povo dele. Quem aqui é povo de Deus? É um povo especial. Porque não vive no curso desse mundo, mas vive no curso do céu. É um povo zeloso, que não abre mão dos princípios da palavra. Aguardando a bem-aventurada esperança. Quem é que vai ser arrebatado? É quem tem uma esperança. A qualquer hora. A qualquer hora a trombeta vai soar. A qualquer hora eu vou deixar essa terra. Será? Eu sei que não é só eu. Você não verifica que você é um peixe fora dessa água? Parece que o mundo não tem lugar para nós. E o apóstolo Pedro diz, eu falo a peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Não é uma expectação em você. Ou você está tão acomodado nesse mundo que não sente nada. Maranata. 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 Oh, maranata. Ora vem, Senhor Jesus, maranata, maranata. A qualquer hora a trombeta vai soar. A qualquer hora a igreja vai ser arrancada aqui da terra. Cadê o tecladista? Tem tecladista aí? Sobe aqui, meu filho. Faça o que eu vou te falar para fazer. Segura aí, liga esse trem aí. Escute, meu irmão. A Bíblia é fenomenal. Deus usa uma linguagem para o homem entender o seu propósito. Quando a Bíblia fala do arrebatamento, fala da igreja, fala do noivo e da noiva. Fala do encontro do noivo com a noiva. Essa simbologia, essa analogia é para você entender o que é a igreja, quem é Jesus e o nosso relacionamento com ele. Noiva, está falando de esposa. O relacionamento mais íntimo de um homem e de uma mulher é no casamento. Fora do casamento, se tem relações sexuais. No casamento, tem o ápice da intimidade. Deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A mesma linguagem que é usada para a trindade é usada no casamento. Eu e o pai somos um. Unicidade. Unidade, duas coisas que se juntam. Unicidade, duas coisas que se fundem para serem uma. Nas relações fora do casamento, tem ato sexual. Nas relações do casamento, tem o ápice da intimidade. Para você entender o nível do que vai acontecer entre Cristo e a igreja, que é eu e você. Agora presta atenção. A ideia da Bíblia, lá no capítulo 19, é de um casamento. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa já está pronta. Como é que é um casamento? Está o pastor e está o noivo aqui na frente. A plateia, os convidados. Começa a entrada dos padrinhos, música para padrinho. Quando o tecladista começa a tocar, começou o cortejo nupcial. A entrada de padrinhos, ninguém fica em pé. Para padrinho, ninguém fica em pé. Aí, você já sabe como é que começa, né? Ih, a bolsa dela não combina com o sapato. O vestido não combina com o conjunto. Tá, o noivo está aqui na frente. Mas daqui a pouco, tem a marcha nupcial. Da igreja fica em pé. Não fica de pé, senta. Senta. Toda a igreja fica de pé. E aí agora que inventaram máquina fotográfica dentro do celular, eu fico com pena. Só baixa mais um pouquinho, pode continuar com a marcha. Eu fico com pena dos fotógrafos de casamento. O pessoal entra no meio do corredor para tirar foto da noiva. É uma bagunça santa. O fotógrafo fica tudo irado. Porque todo mundo quer tirar, mas quando vem a noiva, ela é linda, oh, linda, todo mundo admira a noiva, e vem no cortejo, porque ela vem se encontrar com o noivo. Agora eu vou te transportar para qualquer dia da eternidade. A trombeta é a marcha nupcial. Quando a trombeta tocar, começa a marcha nupcial da igreja, da noiva, ao encontro com o noivo. Quem é a plateia? Bilhões, bilhões e bilhões de anjos que vão dizer: ela é santa, ela é linda, ela é vitoriosa, ela é incomparável. A maior expectativa da noiva, quando ela entra na cerimônia, na marcha nupcial, não está nem aí para vocês. Ela quer ver o noivo. E quem vai estar nos esperando? Essa conversa, eu quando chegar no céu, eu quero falar com Abraão, eu quero falar com Paulo, eu quero falar com Davi. Conversa fiada, estou aí para falar com Abraão, com Paulo. Eu quero ver o noivo, aquele que na sua cabeça tem muitos diademas. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Ele possui um cinturão de ouro. Os seus pés é como do metal reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A qualquer hora a trombeta vai soar, minha gente. Como é que está a tua vida? Nós estamos brincando de vida cristã? Está fazendo o cristianismo religião? Estou com pena de você. E aí o apóstolo João, em 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Agora escute a minha conjectura. Estou cheio de teólogos aqui, estou cheio de pastores. Eu aprendi que na teologia você pode fazer uma conjectura desde que não cometa uma heresia. Eu sempre fiquei pensando, por que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, num momento, unidade indivisível de tempo. Ninguém calcula o momento. Quando eu faço isso aqui, Jesus vem buscar a sua igreja, vai ser: isso aqui pode se calcular. Isso aqui tem alguns centésimos ou milésimos de segundo. Momento não. Momento é a unidade indivisível do tempo. Em um momento, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai a minha conjectura. Apenas uma conjectura, não é uma afirmação teológica. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Satanás e seus demônios habitam no espaço sideral. Você sabia? Se você não sabe, não é para te botar medo. Satanás não tem onipresença nem onisciência. Mas Satanás tem bilhões de demônios para tomar conta da vida de cada crente. Onde você mora, quando você dorme, acorda, trabalha, tem demônios olhando. Ele anda em derredor. E em velocidades espantosas, tem demônios para lá e para cá para levar informação para Lúcifer sobre a minha vida e a sua vida. Agora comigo, a conjectura. Quando a trombeta soar, a igreja vai ser arrebatada em um momento. Unidade indivisível do tempo. Então vou conjecturar. Eu fico imaginando, quando a igreja for arrebatada, o alvoroço no mundo do capeta. Vai chegar demônios falando e dizer: Lúcifer, não estou achando aquele crente que tu mandou eu perturbar ele. Lá de Governador Valadares. Vai vir outro corrente e dizer: olha, aquele crente em São Paulo, eu não achei também. Vai vir demônios de Nova York. Lúcifer, aquele crente estava quase conseguindo, sumiu. Rapaz, Satanás não vai nem ver o arrebatamento da igreja. Ele não vai nem ver. Ele não vai poder ter nenhuma articulação para impedir algum crente ser arrebatado. Sumiu. Desapareceu. Desapareceu. Ei, quem aqui vai ser arrebatado? Quem aqui está preparado para esse grande dia? Jesus vem, gente. Como é que está a tua vida, filho?
Você pensa que você veio a esse congresso aqui só para ouvir mensagem, para encher tua barriguinha? Para você ficar alegre? Para você falar língua estranha e rodopiar? Eu estou confrontando a tua fé. Eu estou confrontando o teu viver cristão. A qualquer hora a trombeta vai soar, minha gente. A qualquer hora a trombeta vai soar. A igreja de pé, por favor. Eu vi o pastor fazer um apelo para quem quer entregar a vida e voltar para Jesus. Muito importante. Muito, 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 muito importante. Mas eu queria fazer uma oração. Interessante que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, e não é para pecador, é para crente. Não dê lugar ao diabo. Se a trombeta soar agora, você está pronto para ser arrebatado? Como está a tua vida na presença de Deus? O que, que adianta você estar nesse congresso e estar com a vida toda equivocada, toda errada? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque eu aprendi uma coisa chamada protocolo. E aprendi uma coisa que, pastor, não foi feito para ridicularizar pessoas. Eu não vou chamar aqui na frente quem acha que não está preparado. Eu não vou te expor. Mas eu quero fazer uma oração. Se tem alguma coisa na tua vida que você tem que consertar, se você está numa prática de iniquidade que ninguém sabe, eu quero te informar o que está em Hebreus 4:13. Não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Daniel 2:22 diz que ele conhece o profundo escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Lucas 12:2 diz: não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E não há nada oculto que não venha a ser sabido. Eu podia pregar outra coisa aqui, como os pastores que estão aqui podem pregar diversas mensagens. Mas como eles, eu peço ao Espírito Santo para me dar uma direção sobre o que vou falar. E se eu estou falando isso aqui, é porque nesse auditório tem gente que é membro de igreja, que toma santa ceia, mas está vivendo uma vida de pecado. Você quer enganar quem? Você pensa que você engana quem? Ninguém vê? Ninguém sabe? Há um Deus nos céus. Querido, escute, isso é sério. Se em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, Jesus falou que até pelas palavras da minha boca, eu vou ser condenado ou eu vou ser salvo? Que dirá por minhas atitudes? Se até pelas palavras que não têm valor, Deus vai me pedir conta, que dirá pela conduta. Como está você? Como é que está você? Que vida cristã é a tua? Você é casado, mas tem amante? Você é solteiro, mas vai para um motel com a namorada ou com o namorado? Você está na prática do homossexualismo? Você toma da número 1 a 51? Você é dependente de drogas? Você é dependente de pornografia? Você vive dando golpe nos outros? Compra e não paga? Sabe que não tem dinheiro, mas assim mesmo compra? Como é que está a tua vida, querido? Eu vou fazer uma oração. Há uma coisa linda na Bíblia, Provérbios 28:13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Fale com Deus aí, filho. Eu não vim te julgar, não. Eu só vou orar por você. Ah, você está na presença de Deus? Então, nessa oração, diga: Senhor, me fortalece, me renova. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero estar preparado para esse dia. Fale com Deus. Você está vivendo uma vida de pecado? Confesse. Clame pela misericórdia e abandone essa prática. Eu vou orar. Senhor, aqui está teu povo, aqui está tua igreja. Eu não vim aqui julgar ninguém. Eu também me submeto a essa palavra. Tem crentes aqui que estão sendo confrontados na sua prática de vida. Usa da grandeza da tua graça. Perdoe as nossas transgressões. Lava-nos e purifica-nos debaixo do teu sangue. Renova-nos a cada dia, que não possamos perder Cristo de vista. Sustenta a tua igreja. Sustenta teu povo. Cadeias sejam quebradas. Crentes sejam levantados e restaurados aqui essa noite. Gente que conhece o Evangelho seja liberta. Eu declaro a bênção. Eu declaro o perdão. Eu declaro a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer: Maranata, Maranata, mais uma vez, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, eu estou preparado para ser arrebatado. Maranata, amém.
Quem foi edificado, dá um glória a Deus aí, igreja. Estenda as mãos e diga assim: Pastor Silas, muito obrigado. Amanhã de manhã estamos aqui novamente. Aplauda Jesus por isso. Abra suas mãos assim.